O turismo internacional segue em alta no Brasil.
Os gastos de estrangeiros nos dois primeiros meses do ano aumentaram 10% em relação ao ano passado.
O valor ultrapassou R$1,6 bilhão. Um recorde para o período.
E no mesmo período, o país recebeu 2 milhões e 800 mil turistas no período, 57% a mais que em 2024.
Vamos falar mais sobre os dados e o potencial brasileiro com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Boa noite, presidente.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciano. Prazer imenso estar aqui com vocês. Boa noite a todos os ouvintes.
Presidente, a gente vai começar falando sobre esses dados que a gente acabou de falar, que mostram um aumento do turismo internacional no país. E como é que a Embratur vem colaborando para esse resultado e para a vinda desses estrangeiros para cá?
Olha, o momento é extraordinário, a gente está batendo todos os recordes. 2024 foi o ano que a gente mais recebeu turistas internacionais no Brasil. Chegamos a 6,77 milhões de estrangeiros nos visitando e a gente bateu o recorde de receita. Estava falando de 1,6 bilhões de dólares, não é de real, é de dólares. E é importante dizer, nós batemos em 2024, durante todo o ano, 7,3 bilhões de dólares. Isso significa, Luciano e Luciana, emprego e renda na veia. É geração de emprego, e é o primeiro emprego de muita gente. Quando a gente está falando do turismo, a gente pensa em quem viaja, mas tem que pensar em quem recebe. As cidades que recebem. Então, aquele que vai trabalhar no restaurante, que vai trabalhar numa pousada, que vai trabalhar no hotel, o motorista do táxi, motorista do aplicativo, todos esses setores, é uma gama enorme de serviços, ganham quando o Brasil recebe mais turistas. E o Brasil nunca recebeu tanto turista internacional como recebe agora. A Embratur é uma empresa que é responsável pela promoção do Brasil, pela imagem do Brasil do lado de fora. E isso tem muito a ver com esse momento, tem muito a ver com toda a política internacional que o presidente Lula se preocupou em fazer, com as relações diplomáticas, com um bom diálogo do Brasil com o mundo inteiro, um chefe de Estado que é respeitado pelo mundo, e isso impacta o turista internacional. Ninguém quer vir para um país que está em guerra, que não respeita o meio ambiente, ninguém quer visitar um país que é racista, e o Brasil, portanto, se reposicionou no mundo, e a gente está colhendo esses frutos, gerando emprego, renda e recebendo muitos turistas.
É, tem um dado interessante, né, presidente? Cerca de 95% dos negócios do mercado turístico brasileiro são de micro, pequenas e médias empresas, né? Esse pessoal está preparado para receber?
Está sim, e a gente está vendo isso nos números. Eu quero aproveitar para destacar a importância do Sebrae. O Sebrae é muito parceiro da gente. O Sebrae é um órgão que a gente tem aqui no Brasil, que capacita, que trabalha diretamente com esse pequeno, com esse micro empreendedor, né? Porque 95% do turismo é tratado por esse pequeno e por esse micro, que é quem gera emprego no Brasil. Quem gera emprego não é o grande empresário. Quem gera emprego no Brasil, a massa de empregados, é do pequeno e do microempreendedor. E o turismo trabalha exatamente com isso. Então, o turismo hoje é responsável por uma economia importante. 8% do PIB brasileiro hoje vem do turismo e o Brasil tem um enorme potencial. Eu costumo dizer, Luciano, que o turismo pode ser para o século XXI o que o petróleo foi para o século XX. Aliás, os países produtores de petróleo, hoje todos eles investem no turismo. Porque nós não vamos terminar o século XXI como a gente começou. O planeta não resiste a isso. A gente precisa criar uma nova forma de desenvolver, uma nova forma de gerar emprego e renda. E o Brasil tem um potencial turístico extraordinário. A gente tem sol, a gente tem praia, a gente tem natureza, a gente tem gastronomia, a gente tem uma cultura. E é isso que o mundo está buscando. O mundo está buscando o que a gente tem de bom. Isso nos ajuda a fazer um Brasil melhor. O Brasil não tem que ser bom para o turista. O Brasil tem que ser bom para o turista e bom para quem vive aqui. Então eu quero um Brasil bom para receber, porque eu quero um Brasil bom para viver, para criar meus filhos e meus netos, né? Então por isso que o turismo nos ajuda também a ter um Brasil melhor.
E tem gente disposta também, né, para a gente trabalhar com isso tudo. Um outro dado também que é interessante é que houve um aumento de 12% no número de voos em 2025 com relação ao mesmo período em 2024. O que vem sendo feito para atrair mais voos em novos locais, para vir mais gente para cá?
Você sabe, Luciano, que esse ponto é muito importante. Muita gente fala assim, poxa, mas a Europa recebe tanto turista. Você circula dentro da Europa de trem. Você circula dentro da Europa de carro, você circula dentro da Europa com uma quantidade enorme de voos, inclusive mais baratos, né? O Brasil, a gente não circula dentro do Brasil de trem, infelizmente. Né? A gente não circula, a gente não circula na América Latina de trem, a gente não tem essa possibilidade, então a gente depende muito da malha aérea internacional. A gente está um oceano de distância da Europa, a gente está um oceano de distância dos Estados Unidos, dois mercados importantes desse turismo internacional. Então a malha aérea é decisiva para a gente aumentar. A Embratur tem uma equipe técnica muito qualificada e a gente fez muitas reuniões com as companhias aéreas internacionais. A gente tem um centro de inteligência de dados onde a gente estuda que país pode vir para cá, que época que ele vem, vem, o que, que cada país gosta, porque o turista português não é igual ao turista alemão, que não é igual ao francês, que não é igual ao norte-americano. Então a gente sabe perfeitamente o que, que esses turistas querem do Brasil e a gente oferece, porque o Brasil tem de tudo, né? O Brasil é extraordinário. O Brasil tem todas essas possibilidades que nenhum país tem. Então a gente consegue oferecer o Brasil que eles querem e a gente amplia isso. E isso a gente cresceu. Só para você ter uma ideia, em 2024 a gente cresceu a malha aérea internacional em 18%. O mundo cresceu 10%. A gente cresceu 18%. E crescemos em todas as regiões. Não foi só Sudeste, não foi só Nordeste. Em todas as regiões. Então o Brasil está crescendo em todos os lugares, gerando emprego e renda e com cada vez mais voo para cá. Claro que a gente quer os voos mais baratos também. Uhum. Esse é um processo que a gente está na luta.
Presidente, esse ano temos eventos internacionais aqui no Brasil, né? A cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Belém. Qual é a expectativa em relação a esses eventos?
Olha, isso é muito importante. Primeiro que isso recoloca o Brasil no centro do mundo, né? Nós já fizemos o G20, nós vamos receber BRICS, a gente vai ter a COP30. Isso mostra que o Brasil deixou de ser um pária, né? O Brasil deixou de ser um país descartado, né? Aliás, é muito importante, só para dar um exemplo de como é importante essa relação diplomática e a liderança do presidente Lula. A França é o país da Europa que mais emite turistas da Europa para o Brasil. É a França, não é nem Portugal. Portugal vem em segundo. Então a França é um mercado muito importante, é uma população que gosta de vir ao Brasil. A França tinha relações diplomáticas conflituosíssimas com o Brasil no governo passado. Ofensas à primeira-dama francesa, a gente lembra do que aconteceu. O Brasil não era mais divulgado na França. Pense em responsabilidades disso. Primeira coisa que o presidente Lula fez foi reatar as relações diplomáticas. O Macron veio aqui, o presidente Lula foi na França, nós trouxemos jornalistas franceses e hoje a França volta a ser um país com um enorme número de turistas para cá. Então, o turismo é fruto também dessas relações de imagem que o Brasil constrói sobre ele. Então, isso é muito importante. A COP30 vai ser um elemento decisivo porque traz os principais líderes mundiais, todos os principais líderes mundiais, para dentro da Amazônia, para falar de clima dentro da Amazônia. É um desafio. Né, e um desafio fundamental e corajoso do governo brasileiro. Poderia ser em São Paulo, Rio de Janeiro, mas não. Vai ser dentro da Amazônia para que a gente possa debater no principal lugar do Brasil a responsabilidade climática que a gente tem aqui.
E mostrar para milhares de pessoas que vêm aqui, né?
E a consequência disso, além do que será decidido na própria COP30, além do que será decidido no próprio evento, fazer com que a Amazônia seja também um destino. A gente quer muito que a Amazônia seja um destino turístico, porque o que mantém a floresta, eu sempre digo que as raízes da floresta são os povos originários. A floresta hoje está de pé, não é por causa da natureza só, é por causa dos povos originários. E esses povos são de alternativa. Se a gente combate um garimpo ilegal, a gente tem que criar uma atividade legal. E essa atividade legal pode e deve ser o turismo. O turismo é a grande solução como um modelo de desenvolvimento para o século XXI, principalmente na Amazônia. Então a COP30 tem esse desafio também, né, de fazer com que a Amazônia seja um destino para aqueles que têm responsabilidade climática visitarem e a gente gerar emprego e renda lá também.
Muito bem, nós conversamos com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Muito obrigado, presidente, pela participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Um grande abraço a vocês.